vamos entender como ter uma noite melhor de sono durante o calor. A gente abriu já o programa aqui falando a respeito, né, dessa entrevista que nós teremos e teremos agora. Nós vamos falar com a doutora Cláudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia pela USP e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Boa tarde, doutora. Muito obrigado por falar conosco. É, acho que a ligação caiu, infelizmente. Mais um episódio, Glaucia Franchini, da telefonia nos ajudando bastante.
É,
só que não.
Acontece, viu? Mas eu tava ouvindo aqui, o Eduardo Rodrigues colocou uma musiquinha. Isso te ajuda, Leandro?
Não consigo.
Não adianta só a musiquinha.
Se eu estiver muito cansado, qualquer tipo de música, eu que ouço de tudo, até rock pesado, metal, enfim, consigo dormir, mas eu tenho que estar cansado. Não é a música que vai me influenciar, entendeu? Mas isso não costuma me ajudar. Para muita gente eu sei que é útil. Mas agora a gente tem a ligação retomada, apresentar novamente aqui a doutora Cláudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia pela USP, membro também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês.
Bom, vamos lá, né? A gente abriu aqui o programa, a doutora, falando das nossas experiências, né? Eu tenho dificuldade de dormir no calor, já tenho uma dificuldade com insônia, já que tenho resolvido com o tempo, com o passar do tempo tenho dormido melhor. Mas no calor, até mesmo a roupa escolhida vai influenciar uma noite de sono, não é?
Com certeza. É muito importante escolher roupas mais leves, que o ambiente esteja arejado, porque de uma forma interessante, Leandro, é assim, se você fica sentindo o calor excessivo, você não consegue aprofundar a fase do sono. Então, sabe quando você acorda e parece que não dormiu adequadamente, não descansou? É exatamente por isso. Você não chega na fase do sono mais profunda.
Uhum. Entendi. Então, realmente faz toda essa diferença. Glaucia Franchini, como é que você faz essa escolha aí? Já pode fazer, inclusive, a pergunta para a doutora.
Então, interessante, né? Sabe que eu tenho lá meu baby doll, é assim que eu durmo, viu? Então é sempre fresquinho, no frio, lógico, aí é um pijama mais quentinho, mas no frio é assim, sempre um lençol. Mas eu percebo, doutora, até boa tarde para a senhora,
boa
que
tarde.
Quando eu tomo muito café, por exemplo, aí minha noite de sono fica bem mais comprometida. A alimentação, ela também ajuda a gente a ter, de fato, uma noite de sono melhor?
Não tenha dúvidas, é imprescindível. Fazer uma alimentação e refeições mais leves à noite é muito importante. Usualmente, quando se faz uma refeição muito pesada, isso prejudica muito o processo do sono. Agora, você tocou num ponto importantíssimo, o café. O café é um grande vilão para o sono. A gente tem aqueles indivíduos que acham, não, tomo café e durmo, então tudo bem, eu posso tomar, mas não. Mesmo que você durma, você não consegue aprofundar adequadamente o sono. Então, o ideal é que o último cafezinho seja pelo menos por volta das 5 da tarde.
Entendido. E algum tipo de atividade, não só exercício físico, como também alguma atividade que requer concentração? Eu cito como exemplo para pessoas que são fãs de esporte, fãs de futebol, aquele jogo decisivo que acaba tarde da noite, transmitido pela televisão, né? Começa às 9h30, vai terminar depois das 11h. A pessoa vai dormir com a adrenalina lá em cima, ou melhor, vai tentar dormir, né, doutor? Isso influencia também, né?
Muito. É muito importante tentar atividades mais calmas durante a noite. Você falou de forma muito acertada, assim, o futebol ou aquela série da Netflix, que você emenda uma na outra e te prende muito, o nível de atenção é muito grande, isso tende a dificultar muito o processo do sono.
Uhum. Meditar seria uma alternativa, doutora? A gente vê muitos aplicativos aí que tem, né, esse contexto mesmo de meditação. A senhora acha que ajuda mesmo?
É espetacular. Você meditar, fazer um processo de respiração mais lento, reduzir as luzes do ambiente, isso tudo faz com que você lentifique, né, o nível de atenção, que o teu corpo vá chegando num processo que seja o sono. Porque a gente tem, como se fosse assim, a gente tem o centro da vigília, que é o ficar acordado, e o centro do sono. Quanto mais perto da hora de dormir você for diminuindo os estímulos do centro da vigília, você consegue fazer com que o seu centro do sono aumente, e aí vença isso da vigília. sabe? É muito interessante esse mecanismo.
Doutor, é muito comum que as pessoas que não têm um ar-condicionado, a gente pode até entrar no assunto ar-condicionado também, mas no meu caso, de conhecidos também, né, a gente ouve aqueles relatos de, nossa, dormi com o ventilador ligado, acordei com dor de cabeça, acordei com a cabeça pesada, parece que não dormi direito. O ventilador, apesar de refrescar, ele pode atrapalhar em alguns casos, vai do metabolismo da pessoa, vai do organismo de cada um, como funciona?
Isso acontece. Sim, muitas vezes, e principalmente quando você coloca o vento diretamente para o corpo, porque isso faz com que no decorrer da noite baixe muito a temperatura corporal, e aí isso possa acabar sendo ruim. Então, o ideal, quando optar pelo ventilador, que seja um ar indireto, ou que você coloque ele para rodar, mas não totalmente em cima, sabe assim? E aí consiga arejar o ambiente, mas sem resfriar muito o próprio corpo.
Doutora, tem gente também que coloca, né? A gente está tendo muita chuva, mas o verão às vezes vem com aquele tempo seco, aí coloca uma toalha. A gente coloca até na cama para esfriar um pouco o lençol, ou então no canto para dar um pouco mais de umidade, até baldes de água, né, alguma coisa assim. Isso é recomendável?
Isso é muito interessante. Como a gente está com uma temperatura realmente, como você pontuou, muito seco, quando você coloca algo úmido, seja uma bacia de água ou uma toalha molhada, isso vai para o ambiente e acaba melhorando, sim. Então, tem muita indicação, principalmente para aquelas pessoas que tendem a ter rinite, alteração do sistema respiratório, isso ajuda muito.
Para a gente tirar uma dúvida aqui, que na verdade, assim, a gente ouve falar muito disso, mas só para confirmar, doutora, o ideal é que se durma 8 horas, qual o mínimo que é o recomendado? Dormir além das 8 horas, para quem chega, nossa, dormir 12 horas seguidas, claro, vai depender do cansaço. Qual é o tempo aí indicado, o ideal?
Ótima pergunta. O ideal, assim, para adultos jovens, o ideal é dormir de 7 a 9 horas por dia, né, por noite. Só que existem aqueles indivíduos que são dormidores curtos e longos. Tem aquele indivíduo que dorme, você já viu aquele indivíduo que dorme 5 horas e acorda bem, e aquele indivíduo que tem que dormir 12 horas para ficar descansado. Isso são variações da normalidade, mas o ideal seria dormir de 7 a 9 horas. Menos que 6 horas por noite, provavelmente, se não for um fator individual, provavelmente pode levar a ganho de peso, pode levar a alteração de concentração e memória. Por quê? Porque a fase do sono em que a gente consolida a memória é a fase do sono REM, que ela é mais comum no final do sono, né? Nas últimas horas do sono. Se o indivíduo tem uma privação crônica, ou seja, ele dorme pouco, de forma contínua, isso vai acabar prejudicando em diversos aspectos.
Doutora, a gente tem aí como pauta dessa entrevista dormir melhor no verão, né? Mas eu vou abusar um pouquinho, viu, Leandro? Como acordar melhor? Porque às vezes é uma dificuldade que eu tenho. Eu emendo no sono, e aí como é que a gente acorda de bom humor? Tem como?
Nossa, excelente pergunta. O ideal, eu tenho uma máxima que a gente fala assim, medição do sono, que é assim, o ideal é acordar quando o olho abrir. Então, o despertar com o despertador, muitas vezes ele é ruim, porque dependendo da fase do sono que você estiver, você acorda fadigada. Então, mas infelizmente nós vivemos uma sociedade que muitas vezes isso não é possível, né? Então, o que se recomenda é que você tente melhorar a qualidade do teu sono. Então, o que a gente fala muito, foca muito, né, na prática clínica, é orientar os pacientes que eles precisam fazer uma higiene do sono adequada. Então, desligar os eletrônicos antes de dormir. O ambiente tem que ser um ambiente escuro, evitar esse ambiente que tem alguma luz, porque isso inibe a produção de melatonina, que é um hormônio imprescindível que se produza no período noturno. Tentar um ambiente sem estímulo sonoro, isso também é importante. E o tempo de sono, né? Que você consiga descansar. Porque sono é imprescindível, ele é um grande pilar da saúde. E muitas vezes a gente, né, não dá a importância necessária.
Doutora, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, né? O 991869070, a pergunta do João de Campinas, que eu achei muito interessante e é importante que a gente faça. Por isso mesmo, eu fiz questão aqui de trazê-la para você. A pergunta do João é a seguinte: quem trabalha à noite, qual a recomendação? E aqui eu acho que ele está falando sobre... Vai dormir durante o dia, né? E o calor é bem maior do que à noite.
Excelente pergunta do João. É assim, Leandro, nós temos uma dificuldade muito grande em termos dos trabalhadores noturnos. Por quê? Porque não é fisiológico, entende? O trabalho noturno, ele acaba não sendo fisiológico. Então, mas quais são as orientações que a gente usualmente passa? Realmente, você precisa compensar esse período de sono durante o dia, posterior à privação, né, ao dia que você fez o trabalho noturno. O ideal é que você tente mimetizar um ambiente, então, assim, que seja um quarto mais escuro, que você consiga, porque isso vai fazer com que haja mais... Você tenta enganar teu organismo falando que aquela hora é a hora do teu sono noturno, sabe? Uhum. Mas não é fácil. A gente tem uma série de alterações metabólicas. Tanto é, por exemplo, que trabalhadores noturnos têm maior risco de ter pressão alta, têm maior risco de ganhar peso. Tentar fazer o sono aí. Também não pode... trabalhou no período noturno, aí durante o dia dormiu 12 horas, acaba não tendo como dormir na próxima noite, isso acaba sendo ruim também. Então, tentar fazer com que seja um sono que seja restaurador, por volta aí de 6 horas mais ou menos, 6 a 7 horas, fazer atividade física após esse sono, e aí tentar uma nova noite de sono no dia seguinte. Então, mas realmente tem que ter muita cautela e fazer os exames de rotina e sempre acompanhar.
Perfeito, doutora Cláudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia pela USP e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigado por esse papo, por essa conversa e por tirar as dúvidas também nossas, né, e dos ouvintes. Muito obrigado.
Eu que agradeço, foi um grande prazer.
Prazer foi nosso, boa tarde e até mais. E aí, Gláucia, o que você achou?
Ah, eu gostei, viu, Leandro? Acho que algumas dicas, inclusive essa do café, até às 5 da tarde ela falou que é o limite, né? Eu preciso dosar isso, que acho que é um dos erros que eu cometo. Ela trouxe essa orientação para quem trabalha à noite, que dificuldade, né?
Sem dúvida, foi uma pergunta, inclusive, que outro ouvinte também fez, não deu tempo de ler aqui o nome dele, mas vou falar agora. O Mário Jesus, aqui também é de Campinas. A gente agradece a participação de todo mundo. Tem mais perguntas chegando, mas, gente, não deu tempo de fazer. A gente pede desculpas, mas obrigado de qualquer forma pela participação.